São cerca de 53 milhões de brasileiros que hoje não podem compartilhar o mesmo espaço físico de uma instituição de ensino com professores, funcionários e gestores. Segundo a Unesco, a suspensão das aulas presenciais afeta 1 bilhão 235 milhões de estudantes em todo o mundo. O sistema de ensino dos 168 países em que vivem esses estudantes está sendo desafiado pela pandemia do novo coronavírus, como explica o professor Seiji Isotani.
Nós estamos passando por um momento muito difícil na nossa sociedade. E por isso mesmo, nós precisamos de muita criatividade e pensamento inovador para que a gente consiga resolver os problemas que estão e vão vir pela frente. E no caso da educação, a pandemia nos trouxe uma oportunidade fantástica, porque ela acelerou um processo que já estava em curso, que era a integração entre a tecnologia e o processo de ensino-aprendizagem.
Professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, o professor Seiji Isotani coordena o curso de especialização em computação aplicada à educação, que é oferecido na modalidade de educação à distância. Segundo ele, as ações de ensino remoto realizadas em resposta à pandemia estão longe de seguir o que os especialistas recomendam quando não há um contexto de emergência. A interrupção abrupta das aulas presenciais obrigou as instituições de ensino a tomar decisões rápidas, sem a realização de um adequado planejamento, sem a capacitação de todos os envolvidos, sem a preparação da infraestrutura tecnológica, nem a automatização de atividades administrativas, nem a preparação de um sistema para coleta de dados, ou sequer a reformulação de currículos ou a construção de soluções para fomentar a inclusão e a equidade. Não é à toa que especialistas no assunto estão preferindo chamar as ações realizadas mundo afora em resposta à pandemia de ensino remoto emergencial, evitando usar o termo educação à distância.
Todas essas iniciativas que nós estamos vendo com o ensino remoto, que estão sendo implementadas para lutar contra a pandemia e permitir que as nossas crianças e jovens possam continuar estudando, elas podem ser a semente para essa transformação digital e cultural que a gente precisa e é muito necessário no ensino, de forma que a gente consiga unir práticas pedagógicas inovadoras, como a aprendizagem híbrida, as metodologias ativas e assim por diante, com as tecnologias educacionais que podem potencializar as capacidades do aluno aprender e do professor inovar, em sala de aula e fora dela.
De acordo com o professor Seiji e especialistas da área, a necessidade de disponibilizar rapidamente os conteúdos de forma online está em contradição direta com o tempo e o esforço normalmente dedicados ao desenvolvimento de um curso online de qualidade. Por isso, as iniciativas criadas dessa maneira não devem ser confundidas com soluções de longo prazo, mas compreendidas como opções temporárias para resolver uma situação emergencial. Com a experiência da pandemia, já aprendemos que é um desafio reconstruir no mundo virtual todas as relações e a estrutura de apoio de uma escola. São muitas as dificuldades que estão sendo vivenciadas e relatadas por professores, estudantes, pais, funcionários e gestores.
A gente está tão imerso na tecnologia que às vezes a gente acha que todo mundo está. Todo mundo sabe mexer em computador, todo mundo tem acesso à internet e não é assim que funciona. Então a gente tem regiões que o aluno não tem computador em casa, não tem, nem só o aluno também, o professor não tem computador em casa. Hoje em dia o celular faz tanta coisa que a gente meio que deixou o computador de lado, né? Para quem trabalha com informática, óbvio que tem que ter computador. Mas para quem não trabalha, o computador não se tornou um item assim básico para se ter em casa. Então ele usa o celular para tudo. Então como que esse professor que está nessa realidade que ele não tem computador, ele vai gravar aula para postar, vai editar, né? Uma coisa que é interessante no curso, né, da USP é a questão que as aulas são muito bem organizadas. Então, tipo, o professor está falando, aí tem uma imagem. Um professor da rede pública, da educação básica, para ele fazer isso, ele não tem um time de suporte para fazer.
A constatação é de Ana Cláudia Guimarães Santos, técnica pedagógica na Secretaria de Educação de Minas Gerais. Aluna do curso de especialização em computação aplicada à educação, Ana Cláudia explica que o ensino remoto não é o responsável pelas desigualdades sociais, mas as dificuldades para implantá-lo tornam essas desigualdades mais evidentes. Para ela, essa é uma oportunidade para que, no mundo pós-pandemia, surjam políticas públicas efetivas para atender quem mais precisa. A técnica pedagógica destaca ainda o fator da desigualdade de gênero, que também pode afetar o aprendizado, já que as garotas costumam passar mais tempo ajudando a família nas tarefas domésticas e talvez, por isso, possam dedicar menos tempo aos estudos quando estão em casa. Há ainda o problema da acessibilidade, já que os alunos da educação especial podem não ser contemplados pelo ensino remoto. Por exemplo, no caso de um deficiente visual, seria preciso enviar material em braille. Já para os deficientes auditivos, as aulas deveriam ser traduzidas em língua brasileira de sinais, Libras. Por outro lado, Ana Cláudia enxerga também muitas oportunidades na atual situação.
É a primeira vez que a gente tem uma possibilidade de testar a educação à distância em massa.
Se ao final da pandemia conseguirmos ouvir o coral de vozes de estudantes, professores, pais, funcionários e gestores, teremos a chance de analisar quais ações foram bem-sucedidas e aprimorar o que não deu certo. É por meio desse aprendizado que poderemos nos preparar melhor para as futuras situações de emergência. Denise Casati, da Assessoria de Comunicação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos.